As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Houve mais 13 infecções Covid-19 no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas. Estão em causa doenças detectadas em Torres Novas, 6, em Trocamento, 4, e uma em Abrantes, Tomar e Sardoal. No total, desde a chegada da pandemia, já se contabilizam 1.189 casos, dos quais 516 estão ativos, a lamentar 22 mortes. Perante esta recente atualização do boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Entroncamento continua com o maior número de infecções ativas, num total de 143. Seguem-se, nesta lista, Abrantes com 93 e Tomar com 71. Esses os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 255 infecções e 189 recuperações, Entroncamento 251 infecções, 99 recuperados e 9 mortes, Tomar 209 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, Torres Novas 161 casos, 93 recuperações e 6 mortes, Abrantes 147 infectados, dos quais 53 estão curados, Alcanena 61 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais, Mação 46 infecções, 42 recuperados e 1 óbito, Constância 18 infecções, 4 das quais já recuperadas, Vila Nova da Barquinha 17 casos, 7 dos quais dados como curados, Ferreira do Zêzere 12 casos, 8 dos quais já recuperados e Sardoal com 12 casos, 2 recuperados. A confirmação é avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Até agora, todos os resultados dos testes efetuados à turma da criança que está infectada com Covid-19 na escola Dom Nuno Álvares Pereira têm dado negativo. Cenário idêntico acontece no Lar de São José, também no Conselho de Tomar, onde, recorde-se, uma funcionária foi detectada como contaminada. Maria dos Anjos Esperança descreve, por isso, a situação como calma no Conselho de Tomar.
Todos os resultados que temos recebido são negativos e outra notícia muito boa é que as análises todas, os testes todos foram feitos no Lar de São José, onde tivemos uma profissional positiva, também foram todos negativos. Neste momento o Tomar está calmo, está sereno. Infelizmente nos outros concelhos do nosso Médio Tejo não tem sido assim, mas por aqui, por Tomar, está tudo muito calmo.
Há, nesta altura, surtos identificados no lar do Centro Social do Pego, no Conselho de Abrantes, e na Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, precisamente, e do Sardoal, sendo que na escola Dr. Manuel Fernandes, ainda no território abrantino, foi detectada uma infecção no aluno de 12º ano. Para já, contabilizaram-se 40 infecções no Pego, entre 33 utentes e 7 funcionários, 6 no Sardoal e 4 na Santa Casa de Abrantes. Durante estas últimas horas, têm sido efetuados os testes entendidos como necessários, pelo que só nos próximos dias é que se irá conhecer o impacto da pandemia nas estruturas citadas. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, já fez um ponto de situação para a ERT.
Temos realmente o do Pego, Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e Santa Casa de Sardoal. E esperamos que venham todos negativos. Estamos numa altura em que gostamos muito de receber resultados negativos. Espero que assim não seja nas escolas, não é? Nas escolas enquanto notas, mas aqui temos efetivamente tido resultados assim. Hoje vão ser, como disse, testados Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e do Sardoal, e de surtos não temos, em estruturas residenciais para idosos, não temos mais nenhum. De Constância também foram todos testados, foram todos negativos, esses já saíram os resultados ontem ou anteontem já, e foram todos negativos também.
Para se ter uma pequena ideia das dificuldades que se colocam aos profissionais de saúde neste tempo de pandemia, há um indicador elucidativo. O rácio para médicos de saúde pública, por exemplo, recomenda um por cada 35 mil habitantes, mas no Médio Tejo a realidade é bem diferente. Há 4 destes especialistas disponíveis para uma população em redor de 250 mil. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou estes números, não regateando elogios à sua equipa, assim como à boa estrutura do agrupamento de centros de saúde e ainda ao centro hospitalar do Médio Tejo.
Profissionais de saúde pública não há. O esforço que se tem feito é muito grande. Em termos de médicos, posso lhe dizer que o rácio de médicos de saúde pública é 1 para 35 mil habitantes e, portanto, veja, somos 4. somos 4 para os 250, à volta de 250 mil que tem os nossos Médio Tejo. Vamos desdobrando, temos uma equipa de saúde pública muito boa, de técnicos de saúde ambiental, de enfermeiros, de higienistas orais, assistentes técnicos, que dão apoio em tudo aquilo que podem, e depois temos a estrutura do agrupamento de centros de saúde, que tem sido inexcedível na realização dos testes, na assistência de pessoas, no apoio que tem dado à unidade de saúde pública. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, quanto a mim, muito bem organizado e com uma resposta efetiva não só para os nossos concelhos do Médio Tejo, para aquilo que estava no fundo vocacionado, mas também para todo o distrito de Santarém e até para Lisboa, uma vez que já tem recebido e está a receber doentes de Lisboa.
Portugal registou o máximo de mortes diárias de pessoas infectadas por Covid-19. Estão em causa 40 óbitos, num total de 2.468 vítimas desde a chegada da pandemia ao nosso país. As últimas 24 horas ficam mesmo na história pelas piores razões, uma vez que também foram detectadas mais 4.656 infecções, um número recorde que contribui para uma globalidade de 137.272 casos. Ainda quanto à mortalidade das 40 vítimas, 22 tinham mais de 80 anos, 13 mulheres e 9 homens. Há também a lamentar a morte de 12 pessoas, 8 homens e 4 mulheres, na faixa compreendida entre os 70 e 79, seguindo-se o escalão entre 60 e 69, com 5 vítimas, 4 homens e 1 mulher. Morreu ainda um homem com idade entre 50 e 59 anos. 19 dos óbitos ocorreram no Norte, 13 em Lisboa e Val do Tejo, 3 no Centro e no Alentejo e 2 no Algarve. Há nesta altura 1.927 pessoas internadas, das quais 271 em unidades de cuidados intensivos.
Rádio F, a primeira a informar.
A compra do edifício do antigo Bloco de Representações e a futura requalificação da zona do Flecheiro, precisamente, foram temas em análise no recente debate quinzenal promovido na ERD entre os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. O eleito do Partido Socialista, por exemplo, deixou claro que o município pretende continuar com a compra e, eventualmente, a expropriação de terrenos.
Quase toda aquela vasta zona do Flecheiro, portanto, no fundo, entre a ponta do Flecheiro e o Padrão, portanto, à entrada da cidade, toda aquela zona ribeirinha é essencialmente privada e, portanto, para que possamos chegar, enfim, ir trilhando este caminho e chegar a esse objetivo último, que é o realmente ter toda aquela zona reabilitada e ter a tal zona ribeirinha e de fruição do rio que Tomar e os tomarenses merecem, há que ir continuando a dar passos e, portanto, os passos agora que, para além de terminar realmente com o processo do fim das barracas no Flecheiro, há que dar início a este procedimento, como dizia, do município, ou por compra ou por expropriação, ir ficando na posse dos edifícios que são para demolir ou dos terrenos que, portanto, que compõem toda aquela zona. É um processo que começou já há algum tempo, portanto, esta questão do bloco, o antigo Bloco de Representações é o primeiro, mas é um processo que começou há cerca de um ano atrás, com negociações que também nem sempre foram muito fáceis, porque mete massa insolvente e, portanto, depois estes meses da pandemia também atrasaram um bocadinho, mas é um processo que começou há cerca de um ano. Há, pelo menos em termos de reuniões e de conversa, também já há algumas negociações com outras parcelas, com outros proprietários, mas, como diz, isto é um processo que naturalmente terá que ir ser levado a cabo e naturalmente demorará seguramente ainda algum tempo até podermos chegar a esse objetivo final. Lembrando que, paralelamente, temos também, portanto, o plano pormenor do Flecheiro a ir para discussão pública um destes dias, porque ele está já da parte do município terminado, e portanto, há também essa necessidade formal de realmente aprovar o novo plano do Flecheiro.
José Delgado, do PSD, defendeu que deve ser encetada, o mais breve possível, a negociação com o proprietário para que o processo não se arraste no tempo, alertando ainda para o facto de que todos os passos que agora forem realizados serão determinantes no sucesso deste projeto.
Os passos forem dados agora vão marcar o futuro. E é aí que tem que haver alguma concentração no saber decidir e de facto, criar aqui uma solução seja unânime, mas que resolva de facto este problema. E o nível de atuação começa sempre pela aquisição de terrenos, para que haja posse e se possa intervir naquilo que é o todo do Flecheiro, especialmente na zona da margem do rio. Porque é uma zona que não é olhada pelos tomarenses. Está escondida. Tem ali o rio, mas é escondida. Portanto, há que prolongar com uma requalificação até onde se puder ir, até à rotunda, mais abaixo, até mais acima do padrão. Temos que requalificar e, de facto, a zona tem que ficar aberta, tem que ter segurança, que é para nós podermos visitar e oferecer também mais um espaço de excelência a quem nos visita. Portanto, temos o nível da requalificação das margens, que podemos dizer chamar zona verde, zona do lazer, que é o prolongamento do que existe já nas margens antes da Misericórdia, né? Requalificar aquelas duas margens, criar ali situações atrativas para que as famílias vão, para que circulem com segurança, espaços para manutenção, para exercício físico, para tudo isto. Portanto, está tudo ali. Agora, é importante que os terrenos sejam da Câmara. E por isso há que encetar negociações, mais negociações, para que aquele terreno seja do domínio público, para se poder atuar sem condicionalismos. Isto é extremamente importante para que a coisa corra bem, e não se ande anos e anos a tentar intervir, mas depois, como os terrenos, uns são privados, outros estão com problemas em tribunal, outros são da Câmara. Portanto, temos aqui uma mescla que tem que ser resolvida. Isto resolve-se com negociações. Ou comprando, ou expropriando, ou com acordos, com contrapartidas noutros locais, que se faz muito em muito sítio, com os proprietários. Portanto, há que chamar as pessoas à negociação, serem coerentes com aquilo que é cada uma das situações e resolver dessa forma.
Isto é o salve-se quem puder. A afirmação é de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, depois de saber que neste sábado não haverá campeonato da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Uma decisão que só chegou aos clubes nesta quinta-feira. Em entrevista à ERT, Nuno Lopes, num estilo frontal que o caracteriza, não poupa nas críticas a um conjunto de decisões que têm sido tomadas neste contexto pandémico. O técnico, reforçando que espera estar enganado, vaticinou que não haverá mais nenhuma jornada até final deste ano. Perante tudo isto, Nuno Lopes disse-nos que um treinador não consegue gerir estas situações, apenas reagir.
Um treinador não consegue gerir nada disto. O treinador consegue reagir, só mais nada. E foi o que nós vamos fazendo. Mas isto, já temos algum treino desde março, desde que apareceu a primeira vaga e as primeiras decisões, desde aí que nós ganhámos algum treino para reagindo a estas coisas, não conseguindo compreender muitas delas, mas também, e não conseguimos compreender porque a omissão disto é tanta que nós não podemos estar a julgar ninguém com tanta coisa que nós sabemos bem o que é. Portanto, a verdade é essa. A minha posição, quer dizer, não é posição nenhuma. Eu respondo por mim, enquanto treinador da equipa, nada tem a ver com o clube, ou neste caso que isso aí dá ao presidente, para falar sobre esses assuntos e posições de clube e tomadas de posições disto ou daquilo. Vi por acaso que um dos grandes, nomeadamente o Benfica, reagiu, e bem, era conveniente que houvesse mais a reagir, para saberem que os clubes também têm alguma coisa e têm alguma palavra no meio disto tudo. Agora, concordo, quando ontem à meia da tarde se falava em parar umas divisões e não parar outras, acho que era absurdo, mais uma vez, mas no meio de tanta coisa absurda, é só mais uma. Portanto, isto, eu não consigo, eu consigo perceber porque é que se para o país, porque é que é a pandemia, porque é que as pessoas têm que usar máscara, porque é que as pessoas têm que se... Eu isso tudo... Eu vou conseguindo perceber, tendo a minha opinião, mas como não sou da área da saúde, tenho que estar calado e cumprir as ordens. O resto, do ponto de vista desportivo, não sei se o objetivo é acabarem com o desporto, pura e simplesmente, porque, até porque eu suspeito que isto não é só para sábado, mas isto é a minha suspeição, e espero estar enganado mais uma vez, porque é um pensamento meu, mas prevejo que isto vá parar tudo, não é por tempo indeterminado, mas se calhar até ao final do ano tenho algumas dúvidas que a gente vai jogar mais alguma jornada do campeonato. Queira Deus que eu esteja enganado e que a gente quarta-feira jogue. Agora, se quarta-feira há algum jogo a fazer, é esta jornada que vai ser adiada. Portanto, é uma coisa que é clara. Agora, se por causa disto vai-se adiar uma jornada e vai-se lançar esta jornada para daqui a 5 ou 6 jornadas, eu não consigo entender. Eu pessoalmente não consigo entender porque é que, neste caso, isto é nitidamente outro sorteio, outro campeonato. Não pode ser. Já bem basta o Braga. Acho que não temos que envolver as outras equipas todas nisto. Portanto, se houver jornada, eu acho que quarta-feira o Famalicense deve vir a tomar.
Estão abertas, em Ferreira do Zêzere, as candidaturas de atribuição de 20 bolsas de estudo, sendo que os interessados podem concorrer até ao dia 31 de dezembro. Está em causa o presente ano letivo. A autarquia irá então auxiliar com 10 bolsas de 50% do valor do indexante dos apoios sociais, no total de 219 euros, e outras 10 de 20% do mesmo valor, no caso de 87 euros. Podem candidatar-se os estudantes residentes no concelho que ingressem, frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário de candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais. A candidatura deve ser submetida em formulário próprio, com os documentos necessários para a sua instrução e ser enviados ou entregues na Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.
Rádio Air, informação.
José Cristóvão, dono do Hotel dos Templários, faleceu nesta sexta-feira. Tinha 87 anos. O reconhecido empresário deixa um percurso de sucesso no ramo hoteleiro, sendo que no Médio Tejo, para além da citada estrutura nabantina, também fez crescer a estalagem do Lago Azul, assim como o emblemático barco São Cristóvão, duas atrações situadas no concelho de Ferreira do Zêzere. Serviu, aliás, de inspiração ao livro José Cristóvão, o Construtor de Sonhos. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
O Orçamento de Estado para 2021 acaba de ser aprovado na Assembleia da República, na Generalidade, apenas com os votos favoráveis dos deputados socialistas. Vai agora decorrer um período de 4 semanas de intenso e tenso debate na especialidade, terminará com a votação final global do documento no dia 27 de novembro. E só aí ficaremos a saber se há ou não Orçamento de Estado para 2021. Todo o debate da proposta apresentada pelo Governo decorreu num quadro em que a situação sanitária do país e na Europa se tem progressivamente agravado de uma forma preocupante, deixando germinar um sentimento de incerteza, com todos os indicadores económicos e sociais a evoluir negativamente. O quadro em que se vai debater o Orçamento de Estado na especialidade não vai ser diferente, pelo que a tendência da evolução da situação do país coloca hoje e de imediato, com muita acuidade, a questão de que mais importante do que saber se há ou não orçamento para 2021 é saber se a proposta orçamental apresentada pelo Governo responde aos problemas estruturais que hoje persistem e aos que nos próximos tempos se vão colocar face aos novos e negativos impactos da evolução do surto epidémico. A resposta que é urgente dar não pode mais ficar-se pelo exercício retórico, por declarações de intenções, por proclamações patéticas de que se está perante uma proposta de esquerda. É indispensável que, como diz a sabedoria popular, das palavras se passe aos atos concretos, começando desde logo por o Governo cumprir e implementar todos os compromissos já aprovados em anteriores orçamentos de Estado. Esta será, por certo, uma questão essencial para se estabelecer um clima de confiança para o futuro. De imediato, e na atual situação, é central que o Serviço Nacional de Saúde disponha dos meios e recursos necessários, não só para responder à evolução da epidemia, mas também para dar resposta a todas as outras patologias, seja ao nível hospitalar, seja ao nível dos cuidados primários. Não se pode aceitar que se continuem a adiar as medidas que são necessárias serem tomadas. Não é por palavrosas declarações que se reforça o Serviço Nacional de Saúde. É com medidas concretas. Assim como a vida recente já provou que não há resposta a uma recessão económica nem dinamização económica sem um aumento de salários, a começar pelo salário mínimo nacional. A valorização dos trabalhadores é central para combater a crise económica e social. A contratação de milhares de trabalhadores para os serviços públicos é indispensável para responder às necessidades existentes, particularmente nos setores da educação e da saúde. Combate à precariedade é uma urgência. O incentivo à produção é central para a nossa soberania. O debate do Orçamento de Estado não pode continuar a decorrer sendo um clima de ameaças e chantagens. É o seu conteúdo, as suas opções, as suas propostas, a garantia da sua implementação que interessa, como sempre tem e deve de ser. E será certamente, perante a sua formulação final, que as forças políticas que agora o viabilizaram na generalidade irão definir as suas posições na votação final global. E só aí saberemos se teremos ou não Orçamento de Estado para 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.